Entrevistas. O Tribunal de Justiça do Paraná iniciou a primeira fase de retomada de suas atividades presenciais no dia 16 de setembro. Nesta data, também foram retomadas as sessões de julgamento do Tribunal do Júri, que estavam suspensas desde março de 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus. Para saber mais sobre esse assunto, nessa edição do programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná, vamos conversar com o juiz Daniel Ribeiro Surge de Avelar, diretor do Tribunal do Júri de Curitiba. Olá, doutor Daniel, muito obrigada por sua participação em nosso programa.
Olá, uma satisfação poder retornar a falar com vocês. Muito obrigado.
Primeiramente, eu gostaria de saber como foi essa preparação para a retomada das sessões de julgamento do Tribunal do Júri em Curitiba.
Nós tivemos que cumprir uma série de requisitos para o retorno às atividades. Requisitos, obviamente, que o Tribunal encampou através das resoluções do Tribunal referentes ao retorno às atividades presenciais no Poder Judiciário como um todo, adequando, claro, o ingresso, número limitado de pessoas, uso de máscara, né, toda a questão do uso de álcool gel, distanciamento, né, e no Tribunal do Júri, efetivamente, por ser um tribunal popular, né, por ter amplo acesso ao público, isso precisou também ser, digamos assim, melhor limitado, melhor aferido, para que as sessões de julgamento pudessem ser realizadas. Então, houve uma preparação, tanto da parte da direção do fórum, né, claro, adequando com a ajuda, uma excelente ajuda do tribunal, para poder melhor atender também os jurados que lá precisam estar, e claro, a população de um modo geral.
Existem muitas sessões pendentes, e como o Tribunal do Júri está organizando a pauta de julgamentos?
Realmente, durante esse período da pandemia, que ainda não, infelizmente ainda não passamos, né, as sessões do júri, elas foram interrompidas. Então, desde março, as sessões não foram realizadas e isso, com certeza, gera um acúmulo, né? Até porque nós temos apenas duas varas, o Tribunal do Júri em Curitiba é um único plenário. Então, é natural, né, que alguns processos acabem, um certo número acabe se avolumando, né? Então, agora nós retomamos, a partir do dia 16 de setembro, priorizando, claro, alguns julgamentos, aqueles que estavam já aguardando, envolvendo réus presos, por exemplo. Mas existe, claro, um estoque que, com o decorrer dos meses e, quem sabe, com o fim da pandemia, seja possível readequar, quem sabe realizando algum mutirão de julgamentos.
Todas as sessões estão sendo retomadas ou alguma prioridade em razão da pandemia? O senhor poderia exemplificar, doutor?
Nós estamos priorizando, claro, os casos de réu preso e aqueles casos com um réu, no máximo dois réus, para garantir a segurança dos jurados, né? Por qual razão, né? Os feitos muito com um elevado número de réus, ou muito complexos, vamos chamar assim, acabam que eles se estendem por mais de um dia. E, claro, isso causa um transtorno ainda maior. Claro que os hotéis, ou o hotel que o jurado fica hospedado, passam por uma revista, né, feita pelos nossos oficiais de justiça, pela direção do fórum, até pelo juiz, mas é um risco desnecessário nesse momento. Se você tem processos, né, envolvendo réus presos, que, claro, são prioridade, obviamente, e que você pode terminar em apenas um dia, os júris têm uma média, quando os júris mais simples, de aproximadamente 8 horas, 9 horas, é possível você começar no início da tarde e ainda terminar, claro, antes da madrugada, vamos chamar assim. Então, elevado número de réus, elevado número de testemunhas, ou mesmo feitos complexos, né, estão aguardando, dando-se assim prioridade àqueles casos que envolvem réus presos de baixa complexidade e, claro, que já estavam aguardando a sua vez para entrar em pauta.
Quem pode participar dos julgamentos de forma presencial? Já que a gente está ainda no momento de pandemia e todos os cuidados devem ser tomados, não é, doutor?
É verdade. Nós estamos limitando o acesso ao plenário do tribunal, né? Então, acabam, claro, estão lá presentes o Ministério Público, a defesa, claro, os jurados, né? Mas aquelas pessoas que têm, às vezes, curiosidade de estar ao tribunal, quer ver um julgamento, nós estamos restringindo. Apesar de nós termos um plenário relativamente grande, claro que todo cuidado, como você bem disse, é pouco. Então, ficam em plenário apenas aquelas pessoas que são essenciais, e nesse caso, os jurados, mais ninguém.
Em razão da pandemia, como a gente já falou há pouco, existem restrições para a presença do público, mas um decreto da presidência do TJ prevê a transmissão ao vivo das sessões. E todas essas sessões em Curitiba, elas estão sendo transmitidas? E como é possível acompanhar os julgamentos?
Isso é bem interessante. O tribunal encontrou uma saída extremamente efetiva para garantir um princípio, que é o princípio da publicidade, que no Tribunal do Júri nos é tão caro, né, por ser exatamente um julgamento popular. Então, claro, fazendo cumprir o próprio decreto, resoluções do tribunal, todas as sessões do Tribunal do Júri de Curitiba estão sendo transmitidas em um canal próprio do YouTube, né? Quem, por exemplo, quer acompanhar, ingressa ali na aba de pesquisa, coloca Tribunal do Júri, né, TJ Paraná, PR, vai encontrar já as sessões de julgamento, inclusive sendo transmitidas ao vivo, né, garantindo assim a publicidade. Claro que isso gerou, digamos, uma novidade até para o Ministério Público, para a Defensoria, para os advogados que lá estão, porque para a transmissão de som e imagem, claro, além da câmera que está ali ligada todo o tempo, os tribunos, vamos chamar assim, os oradores, eles precisam sustentar fazendo uso do microfone, para captar exatamente com perfeição, né, a fala, porque nós não temos aqueles microfones cênicos no Tribunal do Júri, ainda não temos microfone de lapela. Então são utilizados os microfones móveis, que têm dado conta do recado, mas claro, né, para aquele orador que está acostumado a falar e gesticular com as duas mãos, isso causa certa dificuldade, mas nada que não se supere, né, claro, com o decorrer do tempo.
É possível realizar as sessões do Tribunal do Júri com os participantes em videoconferência?
Bom, a respeito dessa questão, houve uma discussão. O CNJ começou a tratar desse assunto do chamado júri virtual. Essa discussão acabou não sendo levada adiante por uma série de críticas, né? Obviamente, a respeito da necessidade da presença em plenário, especialmente da figura do acusado, que no tocante à resolução poderia ser ouvido, vamos chamar assim, por videoconferência. Igualmente, a questão do sorteio dos jurados, algumas pessoas entenderam que o sorteio sendo realizado no momento e o encaminhamento ao plenário em um momento posterior poderia também gerar uma nulidade. Mas, de qualquer maneira, como a resolução ela acabou não se tornando uma realidade, os advogados, os promotores que labutam no júri aqui de Curitiba, todos, sem exceção, querem estar presentes nas sessões. E, obviamente, exigem a presença do acusado, ainda mais no tribunal do júri, porque a presença do acusado no plenário é claro que é um direito dele, mas me parece essencial para que possa exercer em plenitude a sua autodefesa. Daí a necessidade de que ele esteja lá. Bom, em outros estados a gente já soube, né, que alguns júris foram realizados no sistema remoto, mas também, como eu falei, sofreram algumas críticas. E eu, magistrado, eu prefiro que todos estejam ali, né, presentes. É muito mais fácil de você realmente controlar o júri, veja que por vezes numa ligação telefônica nós já temos dificuldade. Imagine, por exemplo, né, fazendo uma sustentação oral num caso de júri, utilizando um sistema que pode vir a cair ou ter uma falha durante bem a sustentação oral. Pode-se começar um júri e não se terminar esse júri perdendo o trabalho.
Nós falamos de alguns cuidados em razão da pandemia. Mas, além dos cuidados que a gente tem normais, né, de manter o distanciamento, quais os outros cuidados ali na sessão do júri estão sendo tomados durante o plenário, doutor?
Nós estamos cumprindo à risca, né, a determinação do tribunal. Todos que entram no plenário tem a sua temperatura já aferida, o uso de máscara, a todo e qualquer momento é feita a limpeza, né, da cadeira das testemunhas, todo jurado ele tem acesso já ao álcool gel, ele tem todo esse material de limpeza e de higiene ali presente. Até a questão da alimentação foi alterada. E os jurados que antes sentavam, para você ter uma ideia, um do lado do outro, à direita do magistrado, né, eles agora estão sentando isolados no plenário, né, mantendo uma distância bem razoável, né, entre um e outro, e ao mesmo tempo tendo a facilidade de acompanhar a sustentação oral e, obviamente, a colheita da prova em plenário, com as testemunhas muito próximas ali, no sentido de que antes os jurados ficavam à direita, era meio longe, agora com distanciamento, mas eles têm uma visão mais até interessante dos próprios depoimentos e mais ainda da sustentação oral das partes.
Houve alguma alteração no formato do sorteio dos jurados em relação a essa questão da pandemia que nós estamos enfrentando?
Não, né? A resolução do CNJ, que acabou, como eu falei, se tornando realidade, ela previa um sorteio virtual anterior. Nós não estamos fazendo dessa maneira. Como nós temos um plenário relativamente grande, os jurados todos estão sendo chamados, lá eles são colocados de maneira bem espalhada no plenário, o sorteio é feito de maneira mais ágil, 7 jurados ficam, compondo o conselho de sentença, conforme o mandamento legal, e todos os outros já são dispensados. Então, um plenário, para mais de 300 pessoas fica ocupado por 7 jurados. Então, o sorteio é presencial, os jurados ficam em plenário durante o julgamento daqueles que vão compor o conselho de sentença, os demais são dispensados.
E como está sendo a receptividade dos jurados em relação a esse novo sistema e esse novo formato também?
Me parece que super bem, sabe? Eles entenderam a necessidade de impulsionar esses processos. Os jurados de Curitiba entendem a seriedade do trabalho que vem sendo desenvolvido pelas duas varas, da importância do seu papel, como juízes de fato, do fato, no tribunal do júri. Então, aqueles que estão, claro, lá presentes, sorteados, convocados, estão cumprindo a risca a sua determinação. E, obviamente, é importante ressaltar que aqueles jurados que estão, por exemplo, em grupo de risco, há todo um cuidado em relação a isso, eles já são dispensados, permanecem ali cumprindo a sua função aquelas pessoas que efetivamente podem estar ali, sem ter nenhum risco à sua saúde.
E na sua avaliação, diante dessas duas primeiras semanas de julgamento, doutor, como é que o senhor avalia esse novo formato?
Olha, realmente está sendo muito interessante. Acho que o que eu destacaria de melhor está sendo essa transmissão feita pelo Tribunal de Justiça dos julgamentos. Isso está sendo muito importante, porque pessoas até de outros estados têm mantido contato comigo, dizendo que estão acompanhando os júris de Curitiba, às vezes até fazem comentários, mandam até e-mails, tratando, perguntando coisas, se interessando. Isso ajuda a divulgar até uma questão do trabalho do júri. Também, claro, muitas pessoas pensam que o júri americano, o norte-americano, então, poxa, não sabia que era diferente, não sabia que é assim, cadê os outros jurados? Só tem 7, não são 12. Então, essas dúvidas, por vezes, elas aparecem, de pessoas que estão acompanhando à distância. Além disso, a gravação, por exemplo, dos debates, auxilia efetivamente o magistrado que está lá a analisar eventuais nulidades que aconteçam durante a fala, por exemplo, do Ministério Público e da Defesa, e o próprio Tribunal de Justiça, que com o júri gravado, num caso de uma nulidade, poderá bem analisar uma impugnação, porque está ali gravado.
Doutor, agradeço a participação aqui com a gente mais uma vez no programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná e até uma próxima vez.
Eu só quero agradecer o convite de poder estar falando com vocês e me colocar à inteira disposição e, obviamente, convidar a todos, que têm curiosidade, quiserem acompanhar uma sessão do Tribunal do Júri. A nossa pauta está sempre no site do Tribunal, www.tj.br.us, BR, e lá você vai encontrar uma aba chamada Tribunal do Júri. Clicando nessa aba encontrará lá pauta. Primeira e segunda vara está lá publicada.
E nesta edição nós conversamos com o juiz Daniel Ribeiro Surde de Avelar, diretor do Tribunal do Júri de Curitiba. Você também pode acessar as nossas entrevistas e matérias no site do Tribunal de Justiça, no www.tjpr.jus.br. E eu aguardo você nas nossas próximas edições. Até lá! Rádio TJPR.